jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil, pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha pelas nossas afiliadas e também pelos nossos aplicativos. É uma molezinha acompanhar a Jovem Pan com áudio, com imagem. E você tem a possibilidade de nos seguir também pelo nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa, você abrindo, você encontra lá o Esporte em Discussão ao vivo. Clicando, receberá a imagem e o áudio do nosso programa. E pelo nosso canal no YouTube, sempre bombando, é bom ter você ao nosso lado, o nosso canal no YouTube. É o jp.com.br/esportejp. 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 Legal? Tem espaço para você comentar, você vai assistir, você vai ouvir, você vai participar ativamente do programa. E também mandando para cá o seu vídeo. Curtinho, com sua mensagem, com a sua participação, é sempre importante, aquele poder de síntese do ouvinte, Irapã, 931-17-0620. 931-17-0620, a imagem para você encher o nosso telão aqui, para você mandar a mensagem de vídeo. E ligando para cá, 2870-9707, 2870-9707, 2870-9707. Estamos quase todos aqui, com o nosso Márcio Espímpolo, com o nosso José Manuel de Barros, com o Nilson César, com o nosso Flávio Prado. O pessoal todo está desembarcando aqui. Já está todo mundo aqui. Nós temos muitas coisas para falar. Vamos primeiro começar já de cara. Olha, já tem tanta fumaça nas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online, sobre o jogo do Corinthians ontem, lá na Arena Itaquera, os corintianos dizendo que a vitória foi justa, aquele negócio todo, bacana, os torcedores do Fluminense irritadíssimos, e aqueles que não torcem para o Corinthians, estão entendendo que o Fluminense reclama com muita razão, porque criou-se a imagem de que o Corinthians é protegido por arbitragem. E aí, é um negócio espetacular. Mas eu estava dizendo aqui que estamos todos juntos e vamos falar sobre, com os ouvintes da Pan, sobre o que aconteceu ontem lá no estádio do Corinthians e também sobre a classificação do Santos, enfim. A Ponte Preta quase estava passando, tomou um gol em cima da hora, está fora da próxima fase da Copa do Brasil. O Palmeiras, mesmo perdendo, está na próxima fase da Copa do Brasil. Vamos atender, então, o ouvinte da Pan. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Aqui é o Tadeu Palmeirense do Jabaquara.
Fala, Tadeu.
É, o Mauro Beck, pelo jeito, não está aí hoje, não?
Não, não. Foi fazer escova.
Certo. Então, eu quero desejar a todos um bom trabalho, né? Quando o Mauro Beck estiver aí, eu vou te dizimar uma grande dúvida que paira aí no pedaço. Obrigado.
Tá bom. Deve perguntar se o Palmeiras é ou não é campeão mundial de 51. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Edson Matheus.
Fala, Edson.
Não, só queria fazer uma colocação. Choradeira do Fluminense, eu só aceito depois que eles pagarem dois rebaixamentos. E o presidente do Fluminense dizer que espera que tudo seja decidido dentro do campo é uma piada. Obrigado.
Opa. Alô, boa tarde.
Opa,
oi, boa tarde.
Vampeta, prazer. Boa tarde, quem tá falando?
Ô, trouxa, é meio de mim que começa, viu?
Pereira, do Rio Preto.
Lembra de 36. Repete, por favor.
Pereira, São José do Rio Preto.
Opa! Reduz um pouquinho. Reduz um pouquinho o som do rádio, que tá dando microfonia, por favor.
É, Pereira, São José do Rio Preto, Santista.
Fala, Pereira.
O que eu ia falar, o companheiro aí já falou, é uma vergonha o que o Fluminense está querendo falar. Ele foi prejudicado ontem num lance que foi pênalti, de fato. Os gols foram anulados corretamente. Apesar de eu ser anticorintiano, certo é certo. Só que jamais eles podem falar. A maracutaia que ele fez com a Portuguesa foi a coisa que mais manchou o futebol. Eles caíram duas vezes e as duas vezes não caíram. Então, é o último time que tem que falar alguma coisa. Se ele quer falar em coisa certa, a gente tem que ficar quietinho. Primeiro eles têm que cair duas vezes no Brasileirão, para depois eles abrirem a boca.
Obrigado, viu? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, tudo bem?
Tudo bem, quem fala?
É o Rogério de Santo André.
Fala, Rogério.
Eu queria que a mesa aí discutisse o que está acontecendo com o Cleiton Xavier.
Tinha duas moscas.
Parou de jogar bola, nunca mais jogou bola.
E não está acontecendo, né?
É, e ontem também não foi legal.
Não, não jogou nada ontem. Não foi, não está acontecendo o Cleiton Xavier.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Leno, do bairro do Piranga.
E a sua mensagem qual é?
Eu queria fazer uma observação. O Corinthians ontem, lembra o Jorge Henrique como corria? Ontem o Marlone não lembrou, o time não correu muito. Seria o estilo tipo de jogar que está voltando, os meios que marcam e avançam?
É, já deu, segundo alguns, o time já sentiu o dedo do professor Carille.
Aí é demais.
Alô, boa tarde.
Oi.
Quem fala?
É Diogo, de Brasília.
Fala, Diogo. Como é que você está nos acompanhando aí?
Eu estou acompanhando aqui pela Jovem Pan AM 750.
A nossa Jovem Pan News Brasília.
Exatamente.
E qual é a sua mensagem?
Wanderlei, é o seguinte, eu sou vascaíno e eu gostaria que vocês falassem um pouco aí sobre o jogo do Santos ontem. Leque. A gente sabe que o Santos tem um grande time, mas ontem eles garfaram a gente aí. É uma pena, porque o Santos poderia ter ganhado pelos méritos do Santos, mas ganhou pelo mérito do juiz. Um grande abraço, o Brasil inteiro acompanha vocês.
Um abração, viu? Obrigado.
Não sei se o Vasco ia conseguir se classificar marcando os gols que precisava, mas o segundo gol do Santos efetivamente foi irregular.
Legal. Alô, boa tarde. Fala
quantos minutos ainda?
Quem fala?
É o João Castanhari.
De onde, João?
Interlagos, Wanderlei.
Interlagos. E qual é a sua mensagem, João?
A minha mensagem é para esse vascaíno aí chorar na cama. O Santos foi roubado ontem no Maracanã.
O Santos foi roubado, é isso?
Maracanã, foi, o juiz foi falta mesmo, que dava pro Vasco, não dava pro Santos.
Tá. Lá em São Januário, né? Porque o Maracanã está fechado, vazio, né?
É uma pena, né?
É. Um abração, viu? Obrigado por ter ligado. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Wanderlei.
Quem fala?
Altair.
Opa, alô, boa tarde.
Wanderlei Nogueira, Ronaldo de Stefani, São Paulino, tudo bem?
Fala, Ronaldo, qual é a sua mensagem?
Então, ontem foi brincadeira, esse apito amigo corintiano continua funcionando. O pênalti foi legítimo, mais uma vez no apito. Um grande abraço.
Perfeito, obrigado, viu, por ter ligado. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei.
Quem fala?
É o Marcos Mazzolani, tudo bem?
Fala, Marcos.
Ô, Wanderlei, eu estava acompanhando ontem o fim de jogo e vi que o presidente do Santos foi suspenso por 90 dias, né?
Isso.
A pergunta que fica é, ele falou mais, e tem uma outra questão depois, tá? Ele falou mais, menos ou a mesma coisa que o presidente do Fluminense? E pro Ronaldo de Stefano, para ele chorar na cama, que é lugar quente, que o timinho dele não faz nada. Um abraço.
Aliás, Wilson, nós temos aquele trecho do presidente do Fluminense, e eu não sei se nós temos também a do Levir, temos também, né? Então tá bom, já nós vamos mostrar isso. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei, tudo bem?
Quem fala?
É o Wilson aqui do Rio de Janeiro, torcedor do Fluminense.
Opa, Wilson, queremos ouvi-lo.
Ô, Wanderlei, eu não quero falar de pênalti, eu não quero falar de jogo, eu não quero falar de expulsão, porque são coisas que acontecem durante o jogo, e isso é interpretação do juiz. Eu queria falar rapidamente a respeito desse rebaixamento que a torcida do Corinthians e outras torcidas no Brasil ficam falando do Fluminense. Eu acho que o grande problema é que a imprensa ela não esclarece o que aconteceu de verdade. O Fluminense ele não tirou da Portuguesa o seu lugar na Série A. Porque se a Portuguesa não perdesse os seus pontos, quem cairia seria o Flamengo e não o Fluminense. E com relação a esse negócio de pagar Série A, Série B, etc., o Fluminense foi convidado pelo Clube dos 13 a fazer o campeonato em 99 devido a um ranking nacional. O Fluminense não deve absolutamente nada, só que não dá Ibope esclarecer. O Ibope ia deixar todo mundo pensar que o Fluminense deve essa Série B, porque é interessante, isso cria esse frisson no meio da torcida, porque isso devia ser esclarecido. O Fluminense não tirou a lusa da Série A. O Fluminense não tirou a lusa da Série A. Quem cairia seria o Flamengo. Tanto que o Fluminense disputou a Sul-Americana no ano seguinte porque ficou na frente do Flamengo. Em 99, não houve Campeonato Brasileiro. Foi Taça João Avelange. Taça João Avelange com os 20 melhores ranqueados. Então não tem que pagar nada. Só que, infelizmente, não querem esclarecer porque tira aquele gostinho da torcida inimiga de tirar onda com o Fluminense. Então deixa assim. Deixa ficar desse jeito, porque aí cria essa rivalidade que, infelizmente, não é verdade. Com relação ao jogo de ontem, eu não reclamo de nada, porque é a interpretação do juiz, marcar ou não marcar, isso aí é do jogo. Fomos eliminados, está tudo bem, está tudo legal. É possível que lá na frente o Corinthians sofra pênalti dessa natureza e ele vai reclamar. Aí vai lembrar de ontem que ele falou que não foi pênalti. Isso aí faz parte do futebol, é muito gostoso. Agora, Fluminense não deve Série A, nem B, nem C para ninguém. Ok? Obrigado.
Um abração. Obrigado por ter participado.
Essa golpista.
Não, mas, mas eu acho que é um direito, evidentemente, do
torcedor,
do Fluminense esclarecer.
Não, ele quer se enganar, ele se engana, né? Lógico.
Não. É a opinião dele,
claro.
ele formulou uma tese de defesa às pancadas que o Fluminense tem recebido ao longo do tempo.
Merecidíssimas.
Então, você acha que é merecida e ele entende de uma outra forma. Bom, esse é o quadro. Agora, o Beto Sades também está conosco aqui. Beto Sades está conosco aqui. E o Mauro Betting está desembarcando, já mandou uma mensagem aqui. É uma correria mesmo, né? A cidade é complicada. Hoje logo pela...
Ele passou ali no salão de cabeleireiro ali para...
Está tendo manifestação. Não, e hoje, logo durante a madrugada, eu acompanhei uma matéria dizendo que agora já aumentou em 35 minutos em relação a 2 anos, viu, Beto? Em 35 minutos em relação a 2 anos, o tempo que as pessoas levam para chegar nos seus destinos. Então, em média, 3 horas e 35 minutos, 3 horas e 40 minutos. Por dia as pessoas levam, em média, lógico, para chegar nos seus destinos. E isso somado dá mais de um mês do ano que você perde só tentando se deslocar para um lugar ou para o outro.
Vanderlei.
É por isso, viu, Beto, que nós estamos fazendo alojamento no teto do prédio.
Que ótimo.
Para não ter esse problema.
É verdade.
Desembarcou, nós vemos naquela casa.
O tempo mudou tanto, né? E as demandas tecnológicas agregaram à vida das pessoas que o relógio, na minha opinião, parou de ter função para se ver as horas. Hoje a gente olha no relógio para saber quanto tempo falta.
É isso aí.
Então é
isso. Manifestação em frente à Fiesp. Aí. Então está difícil chegar, né?
Perfeito. Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
É o Oswaldo de Moema, tudo bem?
Diga, Oswaldo.
Eu gostaria de dizer que, apesar da reclamação do nosso amigo Fluminense, ontem realmente foi um jogo normal, não houve... Existem jogos que existem erros. Ontem foi um jogo normal, não houve erros, e o resultado foi justo. E uma coisinha, 2 meses atrás, eu comentei com vocês, na época vocês não chegaram nem em consideração, o fim da Portuguesa, que estava sendo previsto alguma coisa para que a Portuguesa acabasse e fosse encoberto o mar de lama que existe ali dentro. Pois existe uma empresa que me parece que está disposta a bancar a Portuguesa e não está havendo acerto justamente por esse motivo. Um abraço a todos, um ótimo trabalho e tudo na paz para vocês.
Um abração. Nós vamos começar falando dos jogos de ontem, jogo do Palmeiras um pouco mais cedo, mas antes, em cima disso, perguntando para o Vampeta. Vampeta, é correta a informação das últimas horas que o senhor Mário Teixeira, que é o dono, né, do Audax, enfim, um apaixonado pelo futebol, está pretendendo, mais uma vez, fazer um acerto com a Portuguesa, que ela não vai acabar? Eu não tenho nenhuma dúvida, ela não acabará, pode ficar muito pequenininha, mas não vai acabar. Essa informação de que o seu Mário Teixeira pode mesmo meter a mão na Portuguesa para tentar ajeitar a coisa, é correto?
No bom sentido.
Claro, ele não precisa...
Não, isso já vem sendo divulgado há mais de três, desde quando a Portuguesa caiu para a Série B, nós tentamos uma parceria... Pra Série B quando...
Vocês falaram aqui, você falou isso aqui.
Eu falei, agora todo ano que a Portuguesa desce, a seu Mário vai querer comprar. Primeiro que a Portuguesa não pode ser comprada, né? Tem mas estatuto e tudo.
A Portuguesa,
nada, né? Ele já tentou ajudar, levar pra... Quer jogar em Osasco? Nós fizemos isso com o Oeste de Itápolis. Quer jogar em Osasco? Quer jogar no campo do Barueri? Quando o Estádio da Luz já tava interditado. Né? Que eu saiba, ainda não teve nenhuma conversa até o presente momento para fazer uma parceria em alguma coisa.
Entendi. É só para deixar isso.
Mas se tiver aqui, eu sou o primeiro a falar, que eu tô lá do lado dele todo dia.
É só para ilustrar. Quando quando o Red Bull ele instalou aqui no Brasil o seu futebol, o seu departamento de futebol, ou seja, um projeto de futebol que veio da Áustria, uma das hipóteses levantadas foi exatamente assumir a Portuguesa de Desportos, que era um clube que estava disponível em outros clubes. Muito difícil a negociação. É muito difícil negociar. É muita tramóia. Essa é a grande verdade. Os dirigentes querem levar grana. Lamentavelmente, é isso. E a Portuguesa está nessa draga. O Márcio até ilustrou aqui. Porque realmente as pessoas não têm carinho, não têm amor, não têm paixão. Eles estão lá para fazer balcão de negócios.
O Flávio do Orlando City também veio com um caminhão de dinheiro aí, Vanderlei. Quando o Kaká foi para lá para tentar injetar dinheiro e até fazer um intercâmbio de jogadores que não eram utilizados lá. Um vai para cá, outro vai para lá. E a Portuguesa também não quis com o futebol, com a Liga Norte-Americana. Não sou... Então eles não têm interesse.
Não, mas não sou advogado de defesa da Portuguesa, mas balcão de negócios são todos os clubes do mundo.
Não, mas lá foi descarado, Nilson.
Hoje o futebol no mundo é negócio, é business.
Mas negócio,
negócio.
Por fora.
O futebol
não é negócio transparente.
O futebol deixou de ser...
Por fora.
O futebol deixou...
Quem fez aquilo lá, Nilson?
O futebol deixou de ser esporte há muito tempo. E hoje utiliza-se clube para lavar dinheiro no mundo inteiro. No mundo inteirinho. Entendi. Isso vem acontecendo. Os milionários investem na Europa. Pena realmente que não vem investir aqui no Brasil, né? É, porque seria legal mesmo que começasse a trazer uma grana, por exemplo, já pensou? A grana que se leva para o Paris Saint-Germain, você traz aqui para o Corinthians, para o Palmeiras, nós vamos poder segurar um monte de talento aqui no Brasil.
Mas já tentaram, né?
Não, mas tentaram, lá o time briga lá em cima.
A época daquele célebre jogo Corinthians...
com casca e tudo.
Aquele jogo Corinthians e Português do Castrilli, que ele acabou, enfim, validando...
Ajudando o Corinthians.
O presidente, à época, da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará, para contornar essa situação, ele deu, à época, não me recordo o ano, o Márcio tem uma memória melhor aí, foi nos anos 80, anos 90, se não me engano, 88, 89, algo assim, não me recordo agora, depois eu vou pesquisar e digo.
Você derrubava ali, ó.
E aí... Diga. A federação deu R$1 milhão à época para a Portuguesa. Nenhum dirigente contestou. Pegou a grana e está tudo em ordem. Não entrou com ação, não entrou absolutamente nada. Pegou a grana e foi embora. Onde está essa grana? Não sabemos até hoje.
Ok. São 12 horas e 50 minutos em São Paulo. Isso pode ser agora. Vamos para um intervalinho rápido. A gente volta dando sequência ao nosso Esporte em Discussão, falando de Botafogo na Paraíba e Palmeiras. Palmeiras tomou uma pancada lá, mas está na próxima fase da Copa do Brasil. Este é o nosso Esporte em Discussão. Você pode rapidamente, Wilson, jp.com.br/esportejp, é o nosso canal no YouTube e pela internet, o nosso portal também. jp.com.br, você encontra o portal da Pan, imagem e áudio para sua participação. Bacana? Este é o Esporte em Discussão.
Pan, a rádio do Brasil.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Estamos em São Paulo pela nossa AM620, a nossa rede de afiliadas agora está se preparando para daqui a pouquinho estar conosco, porque nós temos um intervalo um pouquinho maior, porque existem as propagandas em todas as cidades, propagandas eleitorais. E o Wilson vai me informar quando é que a gente estará juntos novamente. Dentro de 2 ou 3 minutinhos, estaremos juntos. Você continua nos acompanhando pela AM620 em São Paulo, pelos nossos aplicativos, pela internet. A gente segue normalmente sempre com o programa. Então vamos falar do Palmeiras? O Palmeiras que passou. O Palmeiras de tanta gente. Foi lá com um time alternativo. Não foi legal o time, não. Não foi bacana. Mas passou, né, Zé Manuel?
Passou. Eu esperava uma vitória do Palmeiras. Mas durante o jogo,
Só um segundo, Emanuel. Nós estamos conectando aqui. Deixa eu ver se, o seu microfone está legal. E eu pergunto.
Opa.
Agora tá.
Oi. Opa, agora está beleza.
Porque o Wilson mandou um recado para você que, se não tiver conectado, não vai para o ar. Você puder, por favor, de fazer assim?
Não, já fiz, já está conectado aqui. É que sou novo nesse negócio aqui. Então, Vanderlei, eu esperava mais. Esperava até uma vitória do Palmeiras pelo time. Se olha no papel o time que estava em campo, né? Mas aquele lado esquerdo defensivo começou. O primeiro problema foi esse: o lado esquerdo defensivo. Ali o Zé Roberto ia e ficava uma avenida e tinha um jogador rápido do Botafogo ali que deitava e rolava. Chegava toda hora finalizando. O Edu Dracena não dava conta de fazer a cobertura ali. O Cleiton Xavier foi, mas não foi, como o ouvinte falou agora há pouquinho. E outro, o Alione também, não deu ar da graça. Ou seja, muitos jogadores que tinham a grande oportunidade de deitar e rolar, pegar a bola, botar embaixo do braço, mostrar que tá ali. Ó, professor Cuca, tô aqui, hein? Tiver uma vaga no time aí, me bota pra jogar que eu tô aqui. E não foi bem assim, não foi isso que a gente viu. Mostrou a organização do Botafogo, né? Que é um time que joga direitinho, joga acertadinho. Acabou perdendo, mas passou. Está classificado, segue na competição e como um dos candidatos fortes ao título, desde que não precise se dividir muito aí, título brasileiro, Copa do Brasil.
Legal. E nós estamos apresentando para você o nosso Esporte em Discussão e estamos com a nossa AM620. Estamos na grande rede de rádio do Brasil. Obrigado, estamos todos juntos. Você acompanha a edição do nosso Esporte em Discussão. Esteja você onde estiver, pela nossa rede e também pelos nossos aplicativos, pela internet. Não há fronteiras para a internet. Beto, quer falar do Palmeiras um pouquinho? Esse Palmeiras do professor Cuca?
Eu quero sim. A gente observa que apesar do elenco que o Palmeiras tem, que é um grande elenco de futebol, ele não tem dois times. E o que fica na cabeça do torcedor, até o Cuca elogiou o planejamento e ele vê a derrota como um exemplo. Mas o que fica na cabeça do torcedor é o Lucas Barrios, Vanderlei. Ontem o Mauro destacava essa pífia apresentação do Lucas Barrios, que ganha um salário de aproximadamente R$800 mil mensais, pago, né? Pago pelo patrocinador, é bem verdade, mas...
que vem aqui e não joga bulhufas, né? Porque depois eu queria ouvir o Vanderlei sobre o assunto.
E ele não...
O Grêmio Cristaldo era muito melhor, né?
Dava
muito
mais resultado. Exatamente. Aí essas especulações vão surgindo, porque realmente é um absurdo um jogador do calibre do Lucas Barrios jogar um futebol tão pobre, oferecer muito pouco do potencial que ele tem. Então o Palmeiras foi, o Cuca disse que é um exemplo, acho que é um jogo completamente atípico, mas o que fica realmente é... Tem elenco? Tem, mas não conseguiu ter dois times, montar dois times.
Sabe o que acontece, Beto, e você acha isso, e todo mundo acha que acha, e o Flávio também fala muito isso, todos vocês, o perigo de ter jogador ruim é que ele joga. Não é isso?
Quer dizer... Um jogador ruim, você sempre vê ele.
Ele
não toma cartão amarelo, ele não se machuca, nada. Não. Jogador ruim, ele tá sempre à disposição.
Exemplo, o Palmeiras foi com o time B, alternativo. Levou o cara, porque se fosse a principal força do Palmeiras hoje, ele não estaria nos planos. Aí levou o time B, que participa do time B. Claro. Aí tá escalado no time B, porque se não tivesse, vai jogar quem? O Cuca?
Mas, Vanderlei, esse time B do Palmeiras aí que a gente tá falando...
Melhor que muito da A.
O quê? É melhor que muito da A e...
Cleiton Xavier...
Tudo seria titular em outras equipes aí.
Tudo cara caríssimo, então, hein?
Como elenco,
chegou
sim.
Agora... O time que jogou ali, o Dracena é titular em qualquer zaga aí no país. Só não é no Palmeiras por questão de onde vai é campeão. Tanto que tá liderando. Foi campeão no Corinthians, campeão no Santos.
Acho que a decepção, campeão do Cruzeiro. É o Bairro.
Pelo valor que se ganha.
Mas o Cleiton Xavier também.
O Gabriel e o Arouca jogam em qualquer time.
Não vou nem falar vampeta no tal do Fabiano, né? Nessa troca com o Cruzeiro.
Eduardo Marques, eu queria ele tranquilo lá. Rafael Marques, no Corinthians é tranquilo, de olho fechado.
Eu acho que se você perguntar pro torcedor do Palmeiras, o que ele gostaria de ter? Barrios ou Cristaldo? O que ele falaria?
Pô, Cristaldo.
Cristaldo.
Hoje, né? Mas ontem.
Não, ele era. O Cristaldo
não,
era
aquele. Ah, depois da Copa América tinha palmeirense aqui que. Nossa senhora, você falava um A do Barrio e os caras queriam te bater.
Não, tudo bem, tô falando o Cristaldo. A torcida gostava do Cristaldo.
Ah, mas era porque era talismã, entrava e saía.
Não fazia gol, que o Barrio não faz.
A torcida gostava do Cristaldo. Alô, boa tarde.
Nunca me convenceram.
Boa tarde, Vanderlei.
Você é o seguinte: é gringo, pau nele. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, mesa.
Quem fala?
É Roberto, da cidade de Poá, Vanderlei.
Diga, Roberto, e torce para quem?
Torço para o Santos, queria fazer duas observações, Vanderlei.
Diga.
banana tá comendo macaco. Porque Vasco e Fluminense reclamar de arbitragem contra Paulista, eles são, nos últimos 30 anos, os mais beneficiados. E segundo, Vanderlei, o Vasco jogou na sexta, o Santos foi o último time a jogar no domingo e teve dois apagões, só treinou dois dias enquanto o Vasco descansou cinco, então tá tudo certo.
Um abração para você. A gente falou ontem à noite que hoje deve ter fila lá na porta da CBF, batendo na porta da CBF, reclamou o pessoal do Fluminense, o pessoal do Vasco, né, que foram os que mais reclamaram ontem, né? Sobre Palmeiras, Nilson, quero ouvi-lo. Palmeiras e tanta gente.
Ô, Vanderlei, para mim foi absolutamente normal a derrota do Palmeiras, porque já entrou classificado, então existe um relaxamento natural. E foi o que aconteceu. O time já entrou classificado, relaxado, e eu só acho que o cara que está lá no banco, e vocês citaram bem, é um banco de jogadores caríssimos, não é? Jogadores caros, a equipe reserva do Palmeiras é uma equipe caríssima. Eles deveriam se empenhar um pouco mais, ué. Se o cara quer a condição de titular, ele tem que mostrar para o treinador, e parece que o Cuca era o treinador, não era isso?
Era.
Não estava lá? Tava, então mostrar, ó, oh, professor Cuca, ó, vou botar uma dúvida na sua cabeça aí, porque eu vou jogar muito hoje. E pelo que eu senti da transmissão, né, porque eu, sinceramente, eu não vi o jogo, eu estava ouvindo o jogo, o Palmeiras não jogou bolhufas, né? Não jogou absolutamente nada, os caras que entraram para mostrar serviço. Mas eu entendo que a derrota não é para causar nenhum grande drama, não, porque o Palmeiras já estava classificado. Então, quando você joga classificado, é um relaxamento absolutamente normal.
Legal. Sobre o Palmeiras, Vampeta.
Os caras estão te chamando de careca.
Sim, o Palmeiras fez sua parte, é líder do Campeonato Brasileiro. Né? Passou, tá nas quartas de finais. Amanhã tem um sorteio, né, Vanderlei? Amanhã tem um sorteio. Eu lamento muito pela Ponte. A Ponte não ter passado, porque senão eu acredito que hoje o São Paulo passe. Poderia ter ficado cinco times paulistas. Né? Tô confiando. Daqui a pouco vai chegar no São Paulo.
Flávio Pardo não, né? Dormiu.
Mas o Palmeiras já foi classificado. Tanto que foi que poupou o time todo, mas esses jogadores do Palmeiras que jogaram ontem, são titulares em vários clubes aí no Brasil que não tem essa qualidade no plantel.
Você falou daqui a pouco, uma hora tá chegando.
Eu posso falar agora pra irmã do Márcio, que eu já falei pra ele?
Não. Mas o Fred Júnior, que respira o Palmeiras, tem uma informação sobre por que o jogo em Araraquara. É isso o motivo que leva a acertar o jogo em Araraquara. Diga, Fred.
Vanderlei, Palmeiras e Cruzeiro inicialmente estava marcada a partida para o dia 12.
Para
dia
começar, 12. Era Arena, né?
Isso, era aí Arena.
Trocaram o jogo pelo André Bocelli.
Tem o André Bocelli, que o Mauro Betti prometeu ingressos para todos.
Não, diz que tem, é só falar com ele, é só procurar.
Aí, no dia 12, como a Arena estava sem... Como a Arena tinha um compromisso, então não poderia ser no estádio do Palmeiras.
Barranco Pirambeiro eu tenho.
Dia 12 é um dia após o jogo do Brasil contra a Venezuela, nas eliminatórias sul-americanas.
Eu prefiro, Thiaguinho.
Dia 11. O Gabriel Jesus convocado. O Mina está convocado para a seleção colombiana. Então o Palmeiras quis mudar do dia 12 para o dia 13, para ter esses dois jogadores, o Mina e o Gabriel Jesus. Mudando para o dia 13, existe um clássico no Pacaembu, Santos e São Paulo. Então por isso que o Palmeiras vai jogar fora da capital paulista. E acertou entre Londrina e Araraquara, a melhor condição, a melhor oferta, Araraquara. E mais próximo é deslocamento do Palmeiras. Então, por isso Araraquara. Primeiro foi a mudança de data para ter os jogadores que estavam na seleção inteiros para um jogo importante. E depois, como no dia 13 já existia um clássico no Pacaembu, então se decidiu para se jogar em Araraquara.
E lá não tem aquele problema do escorpião, né, Vanderlei?
Como é que é?
Lá não tem problema.
Não, lá não tem problema. É só lá em outra região.
Estádio, né? Da Luz,
motivo.
Um estádio que foi feito com 39 milhões de reais apenas. Ele se transformou numa arena multiuso e multidisciplinar.
Arena não, né?
Arena Fonte Luminosa.
Arena Fonte Luminosa.
É o nome. O entorno com entretenimento, com bares, com bares, enfim. Então, claro, há problemas de obra, mas melhorou. E parte da prefeitura e parte da iniciativa.
Mas em 2012 não trouxe sorte ao Palmeiras.
É verdade.
Não, então, mas o estádio melhorou. E eu não tenho nada contra. Aquela história que
e casa cheia, Vanderlei.
Time grande, e é bom, se for bom, mesmo que não estiver bem. Mas a camisa pode jogar em qualquer lugar.
O Vanderlei.
Tem que buscar aí a torcida.
O Flamengo tá fazendo isso,
né? O Vanderlei, quando o Palmeiras jogou lá, que teve vandalismo,
e acaba de sair uma sentença no futebol da Alemanha que você vai vibrar. A torcida do Colônia jogou um rojão em 2014 e 7 torcedores foram feridos. E aí a Bundesliga entrou com uma multa de 30 mil euros contra o Colônia que ele teve que pagar. Agora o Colônia entrou com uma ação contra os torcedores, em primeira instância perdeu e acaba de ganhar em segunda instância. Os torcedores vão ser processados e terão que pagar os 30 mil euros. Sob pena de ter bens penhorados, 30 mil euros.
O 7.
O valor. Eles vão ter que pagar, sob pena de ter bens penhorados, tá, etc. Achei espetacular essa decisão.
Aliás, algumas pouco decisões, mais de 4 mil euros para cada
um. Algumas decisões merecem ser aplaudidas. A decisão da bonita, né? Bonita prefeita de Roma, Virginia Raggi, ela é a prefeita de Roma. Ela fez uma campanha, só para que aqueles que não sabem, fez uma campanha dizendo que não era política. Aliás, muitos estão falando isso, não era política e que ela se apresentou como candidata. E por não ser política, aqueles velhos tradicionais políticos italianos, ela ganhou a eleição. Então, ela é a prefeita de Roma.
Na tela.
Ah, agora que eu vi. É uma bonita, né? Bonita. Uma moça bonita. Okay, moça bonita, ela
prefere. Essa é fácil de votar.
Bela ragazza.
Virgínia.
Perto das nossas aqui.
Virgínia Raggi. Essa é a prefeita de Roma. Então eu tô dizendo tudo isso porque ela informou oficialmente que Roma está fora da disputa pelos Jogos Olímpicos de 2024. Outras cidades permanecem, não importa nisso. Estou dizendo a atitude. Está fora dos Jogos Olímpicos de 2024, porque a cidade não está em condições financeiras de receber um evento como esse. Então, e seria um endividamento ainda muito maior do que a cidade vive hoje, a cidade de Roma. Então, como ela é responsável, ela optou por... Eu estou falando de Roma, eu não estou falando de Nogueirópolis, estou falando de Roma. Parece uma cidade conhecida, Roma importante.
Mais ou menos.
Parece. É. Então, olha, não temos condições.
Mas a prefeita tem poder para uma decisão 2024. Dessa? Acho que não, né? Acho que essa é uma decisão superior.
Alô?
Né? Que ela tem que acatar.
Diga, prefeita. Parabéns. É claro. A senhora pode fazer isso, né? Porque a senhora fez, né? Parabéns.
Grazie, Dalio.
Claro que a prefeita não tem poder para isso.
Nilson, não é o país.
Não, é lógico que é o país, Vanderlei. A prefeita, lógico que é. Nilson. É óbvio que é o país, Vanderlei. É óbvio. A prefeita não tem poder de acatar. Como o prefeito do Rio de Janeiro não teria poder de acatar ou não se a Olimpíada fosse disputada no Rio. Claro que não. Aqui no Rio não vai ter Olimpíada. A ordem é muito a ordem é muito superior. Não, a ordem é do país.
A informação é Roma abriu mão na figura. Eu não estou discutindo. Eu só estou informando. A prefeita Virginia Raggi.
Ela não teria condição, né, de acatar isso. Mas tudo bem, a decisão é boa, ótimo, ela nem questionou.
Da cidade não tem condição?
Não, claro que não, ela não pode decidir pelo país.
Eu pensei que a Olimpíada era a cidade.
Claro que era a cidade. Não, e o prefeito do Rio tem condição de decidir se ia ter Jogos Olímpicos ou não no Brasil? Tá de brincadeira?
Mas o Nilson, uma manifestação dessa põe abaixo qualquer tipo de expectativa.
Não é tese, isso é fato.
Põe abaixo qualquer tipo de expectativa.
Você imagina, se o prefeito da cidade que vai ser um evento
de iniciativa, não tem condição. Não, mas fazer Olimpíada em São Paulo.
Aí o prefeito de São Paulo, não, aqui em São Paulo não dá. Não temos condição. Vai ter Olimpíada em São Paulo? Não tem.
Não, mas o prefeito Vanderlei, não decide nada. Você está querendo.
Os Jogos Olímpicos de Montreal aconteceram em 1976, quando nasceu Nádia Comaneci. 40 anos depois, foi comemorado esse ano os Jogos Olímpicos de Montreal. Eles terminaram de pagar a conta. Agora, 40 anos.
Beto, 30, 40
impressionante.
Anos.
Impressionante.
Por isso que é um bom negócio.
Exatamente. Dizer,
financeiramente,
precisa se avaliar com muito cuidado.
Veja o drama vivido pela Grécia.
Tem que ver os dois lados. Né?
A China
também.
Os analistas, aqueles que conhecem, dizem que um dos... Não foi esse fator. Mas um dos fatores foi a Grécia ter feito...
Portugal também com a Euro.
E o prefeito lá liberou. Na Grécia.
Ah, o prefeito manda pra caramba.
O prefeito pode tirar ou não pode?
Isso é só um ponto. Isso é coisa de tonto do Vanderlei Nogueira. Achar que o prefeito vai definir.
Ele tá chamando de tonto. Não, nada.
Qual é o prefeito de São Paulo aqui, meu irmão?
Nada.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Valdir Mahana.
Diga, Valdir.
Tudo bem, Vanderlei?
Tudo bom?
Tudo bom, eu falo de Nova York, corintiano aqui.
Opa,
há 15 anos.
Muito bom, obrigado por nos ligar. E qual é a sua mensagem?
A minha mensagem, primeiro um abraço para o Flávio Prado. Eu fui aluno dele lá na FIAN em 90.
Que legal.
Bacana.
É, muito obrigado. Acabei não seguindo a carreira de jornalista, mas me formei e virei banqueiro, bancário, né, aqui em Nova York.
Bancário em Nova York, que legal. E qual é a sua mensagem?
Mensagem é o seguinte, eu queria ver se vocês discutiam a história do Cássio. Eu acho que depois da saída do Tite, perderam a chance de tirá-lo, vamos dizer assim, da titularidade, né? Eu acho que é hora, os gols ontem todos impedidos, mas eram bolas fáceis para ele, eu imagino assim. O que vocês acham disso aí?
E aproveitando a sua ilustre presença aqui em Nova York, você cruzou na Quinta Avenida com o ex-presidente José Maria Marim?
Não, não consegui. Ele parece que vai ao parque de domingo, vai na igreja, que agora ele está pagando os pecados. Né? Acho que ele só pode ir à igreja e ao supermercado, pelo que eu entendo. Sim. Eu não moro em Manhattan, eu moro fora daqui. Certo. Acabo pegando os trens, então eu saio daqui do escritório, vou pro trem direto. E não vejo muita coisa. A gente tá com tudo meio bloqueado aqui por causa da ONU, né? Que tem a Assembleia da ONU, né?
Ah, é verdade, é verdade. É. Um abração para você, viu? Obrigado.
Prazer em falar, depois de muito tempo consegui. E queria descobrir o que as figurinhas carimbadas fazem para conseguir ligar tanto aí.
Olha, nós também, viu? Não é só você, não.
Eu não consigo entender nós como, também. Mas eu consegui agora.
É, nós também. Viu? Nós temos aqui o pessoal da técnica central, o Wilson, que está operando agora.
Agora temos Bina.
E ele tem bom ouvido, né? Por exemplo, o Tony Ramos, quando ligou, foi ele que detectou aqui. Quando o Tony Ramos ligou, falou assim, é o Tony. Aí o Wilson passou pelo meu. A minha mensagem aqui, a minha consciência. Essa voz aí acho que é do Tony Ramos. E ele tinha razão, era do Tony Ramos. Então, e tem muitos ouvintes que ele já conhece pela. Quando fala alô, ele já sabe, esse é fulano.
Porque quando ele falou, soltou muito pelo
Vanderlei. Você falar que é o Antônio Fagundes, ia cortar.
É isso aí.
Ô Vanderlei.
Vanderlei, chegou uma notícia aqui que a prefeita de Roma inventou um evento lá. Você acha que ela pode ou não pode?
Lógico que pode.
Aquela mulher lá bonita.
Esse é o nosso esporte, só para interromper. Diga, Zé Manuel.
É que nas mensagens aí tem muita gente cobrando. Vocês vão falar que o vice-presidente do Flamengo também foi levado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos aí na Operação Lava Jato? É o Flávio Godinho. Ele era um braço direito do Ike Batista e foi levado agora nessa nova fase da Lava Jato também para prestar esclarecimentos. Ele é vice-presidente. Ele esteve, inclusive, no jogo São Paulo e Flamengo, acompanhando o Flamengo. Foi levado. Ele foi conduzido coercitivamente para a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele não trabalha mais com o Ike Batista, né? Mas está se dedicando lá, dedicando o tempo dele ao Flamengo e tem outras empresas.
Legal. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil. Pan.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estava aguardando o desembarque do nosso Mauro Betting para falarmos, para a gente fechar o assunto Palmeiras. O Palmeiras passou a próxima fase da Copa do Brasil. Queremos ouvi-lo, Mauro Betting.
Boa tarde. Mauro, antes, por favor. Boa tarde, querido. Ou você acha que a prefeita pode vetar o evento ou não?
Qual o evento?
Olimpíada, né? Você acha que ela pode ou não?
Ela tem autoridade para vetar.
Claro que tem.
É essa aí.
Abriu mão.
É. Ela pode
que
ou não?
Papo aqui nada.
Não precisa nem o papo.
Mas ela pode, ela fala, não. Ela pode ou não pode?
Ela pode vetar o Papa.
É lógico. Pode vetar nada.
Sobre o Palmeiras. Um beijo pra minha mulher que eu amo, que tá no Rio de Janeiro e não está nos ouvindo. Um beijo pra dona Leila, minha sogra, que ama, mas ela entenda. Bom, voltando aqui, qual era o assunto mesmo?
O assunto era o Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil.
Então, voltando a falar do Campeonato Brasileiro.
Ela é bonita.
Virgínia Raggi.
Como?
Virgínia Raggi. Sim. Roma, cidade eterna.
Tá procurando
eterna.
No Instagram já, Mauro?
Não, tô aqui. Quem tem boca vai a Roma.
É isso.
Todos os caminhos levam a Roma.
E aí,
Mauro? Romana. Tá falando o quê?
É lógico.
Ela pode fechar o Palmeiras. Nós estamos pronto. Resposta.
E o pior, meus caras são consagrados.
Ontem não foi uma grande atuação do Palmeiras. Sim, era o time reserva, mas é um time de qualidade. Poderia ter sido a estreia do Lucas Barros, ainda não foi.
Ele jogou bem contra o Fluminense, sim, mas pelo nível, pelo dinheiro investido, continua devendo bola. O Palmeiras deveu o jogo. Botafogo mostrou algumas de suas qualidades, mereceu a vitória, né? Talvez não merecesse perder como foi no jogo de ida, teve um pênalti mal marcado a seu favor, mas é evidente que o Palmeiras era favorito e sem fazer muita força. Mas o mais importante, poupando o elenco para o que de fato nesse momento é prioridade do Palmeiras, que é a conquista de mais um título brasileiro, normal resultado, volta classificado sem problemas.
Bem, e já falamos do Palmeiras e um pouquinho assim que o jogo terminou.
Podemos falar mais um pouco de Palmeiras?
Poderia falar o programa todo.
Obrigado, mas, eu adoraria, falando, meu Deus.
Mas agora, vamos falar sobre um jogo bom de ontem, sobre, vamos falar do Santos para a gente Santos. Fechar, e depois a gente ocupa o espaço para falarmos desse agitado jogo Corinthians e Fluminense. A arbitragem está sendo contestada, os corintianos dizendo que a arbitragem foi brilhante, o pessoal do Fluminense dizendo que a arbitragem foi uma tragédia, e quem não é corintiano acha que o Fluminense foi roubado. É mais ou menos esse o clima. O Santos, do professor Dorival, passou e está na próxima fase. José Manuel.
Rapaz, eu fui bem de palpite ontem. Empate do Santos, vitória do Corinthians. Errei a vitória do Palmeiras, que deu o Botafogo, né? Certo. Também não dá pra... Aproveitamento foi bom, 60 e poucos por cento. Tá, Vanderlei, o Santos tinha um jogo na mão, é muito superior, é efetivamente um time, e aí não estou falando de camisa, de tradição, de nada, estou falando de time dentro de campo. O Santos é um time de Série A e o Vasco tem um time de onde está mesmo. A série B e lidera a Série B, mas com problemas nas últimas rodadas. O Santos teve a maior parte do tempo o jogo na mão, mas se complicou por culpa dele mesmo. Primeiro que, criando as oportunidades, não finalizava. Rodrigão, meu Deus do céu, que noite do Rodrigão. Errava cada gol, meu amigo. E o Joel entrou e seguiu na mesma toada. E a defesa também cometendo erros. Deu possibilidade ao Vasco de fazer uma virada e por pouco não fez o terceiro gol. Perdeu uma chance incrível, né? O Santos conseguiu um empate num gol irregular, né? Acho que pode dar falta ali do Lucas Lima em cima do jogador do Vasco. Nem lembro mais quem é. Mas o mais importante, Joel estava impedido, ele que bateu o cruzado. O Bruno, que estava comigo, achava que ele podia ter dado o impedimento do Lucas Lima, que entrava, porque senão o zagueiro não teria cortado para o gol contra. Mas nem precisa disso. Já pode parar no início ou no impedimento do Joel. Então, nessa reclamação, o Vasco tem razão. Não da expulsão do Andrezinho, que foi justa. Teve uma expulsão do Rodrigo depois do jogo terminar.
A falta do Lucas Lima.
Resumo do jogo,
foi no
Douglas,
o nosso...
Está muito bem resumido.
Eu achei que foi falta, assim. O Ato poderia ter parado a jogada logo ali e evitado os erros seguintes. Ou seja, depois de um erro, foi cometendo erros subsequentes. Mas aí o Ato podia escolher qualquer um para não validar aquele gol do Santos. Poderia se complicar, o Vasco poderia... uma pressão. Mas o Santos tinha muito mais time, jogo na mão, e poderia ter matado o jogo e sem sofrimento algum e sem essa celeuma toda em relação à arbitragem no final. Mas passou o time melhor. Outro erro do árbitro foi a não expulsão do Luan, que cometeu uma agressão em cima de um jogador do Santos, né? Soltando o braço no rosto. De qualquer forma, passou quem mereceu. O Santos já tinha feito 3-1 em casa, e o Vasco não tinha bola para virar.
Por palavra?
Se o Oscar Schmidt trabalhasse aqui, ele não ia falar, então.
Nós estamos tentando colocar aqui no ar.
O jogo foi cheio.
Ele ganha por palavra, não é possível. Nós estamos tentando colocar no ar aqui.
Tem muita coisa para explicar.
Igual ao horário político.
Um pequeno notável.
E aí o relógio vai. Pi, 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 pi. E quando chegar no zero, como é que pumba, faz, corta.
Corta. Dá, relógio, por favor, como é que é?
E aí corta. Atenção, então, o Santos, sobre o Santos, alguém mais quer falar?
O Zé Manuel. Eu queria me ater a dois detalhes. O primeiro, quando o Nilson, que narrava o jogo Corinthians e Fluminense, perguntou ao Bruno...
Muito obrigado pela lembrança.
Perguntou ao Bruno Prado, e o Bruno Prado fez, como sempre, suas brilhantes explanações. O Nilson definiu bem. O Nilson, ele pontuou. Ele disse o seguinte: são dois times. Um time da primeira divisão jogando com um time da segunda divisão. Ou seja, o time de Série A jogando com um time de Série B. O Nilson pontuou muito bem e é bem isso que aconteceu. Eu queria dar um conselho, se assim eu posso ter essa ousadia, aos dirigentes do Santos. Eu acho que o Santos deveria se internacionalizar de uma vez, Vanderlei. Ele já deveria ter vindo a São Paulo, já deveria ter assumido o Pacaembu como sua casa e, alternativamente, a Vila Belmiro serviria para alguns jogos, evidentemente. Mas o Santos, ele renova, ele revela tantos jogadores, ele cria uma compulsão de negócios extraordinária desde o tempo do Pelé.
Então, eu acho que é de fundamental importância, já que a gente está falando de conexões internacionais. Hoje o Gabigol foi apresentado, enfim.
Foi no banco ontem.
É muito importante que os dirigentes do Santos pensem efetivamente em se internacionalizar. Zero ponto final. Boa. Ponto final.
Você escapou lá. Olá,
Beto. Ah,
você escapou. Ah, boa, Silvio. Sensacional.
Sensacional.
Sensacional. Boa,
sensacional.
Ainda você teve 5 segundos de folga.
É que nem 07.
A prefeita de Roma vetou o jogo.
Beto, sobre o jogo do Santos, sobre o Santos, alguém mais quer falar alguma coisa?
Vampeta.
Eu queria acrescentar.
O Zé já falou por mim.
Eu ia acrescentar exatamente. O Vampeta falou bem. O Zé matou a questão muito bem.
Foi bem.
Resumidamente, meia hora.
Seguindo o relatório.
Eu acho que o Santos é favorito para ganhar essa Copa do Brasil.
Copa do Brasil.
O Vasco tem um jogador de Série A, Nenê. É mesmo, e ninguém pega.
Nenê, nível Série A.
Sobre Nenê, Zé. Não, obrigado.
É o melhor do Vasco. É o que você sabe.
O Santos.
Ah, não vi.
Não vi, obrigado. Então, nós queremos falar o seguinte. Agora chegou a hora de falarmos sobre o jogo Corinthians e Fluminense. Alô, boa tarde.
Vanderlei.
Como é que você poderia falar do lance que eles estão reclamando? Pensei que você tivesse visto. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. É Sebastião lá de Itaquera, tudo bem?
Diga,
Sebastião. Posso fazer uma pergunta pro Mauro?
Rapidinho, pode.
Sebastião.
Sim, Mauro. O Bruno já falou alguma coisa essa semana, mas, por favor, parou uma dúvida ontem. Suponhamos, se o Flamengo ganhar a Sul-Americana... E o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil. O G4 vai ser G3, G12? Explica, por favor.
Não, do Flamengo, do G4, ele tira... Ganhando a Sul-Americana, você tira uma vaga do brasileiro. Fica G3. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Josimar de Brasília.
Fala, Josimar.
São Paulino.
Opa, diga. Alô, boa tarde. Caiu a ligação. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Etevaldo São Luís do Maranhão.
Diga a sua mensagem.
Eu sou corintiano e quero dar uma opinião aí, até dizer que eu falo pro Nilson César, do jogo de ontem foi maravilhoso a narração dele.
Ah, muito obrigado.
E quero dizer que o Corinthians tem que contratar o Ricardinho lá do Flamengo 5 da seleção de Céu para já ser atacante, porque esse ataque do Corinthians é só misericórdia.
Ela tem uns rapazes bons de bola nessa seleção de cegos. Que participou dos Jogos Paralímpicos. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
O Genivaldo.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Josimar, Vanderlei.
Opa. Alô, boa tarde.
Tá contando no boa.
Alô.
Tá caído.
Não é boa tarde, no boa, Jacob.
2870-9707.
Parecendo a prefeita de Nova York.
2870-9707. 2870-9707. Alô, boa tarde. Tá vendo? Alô, boa tarde.
Isso.
Boa tarde, Vanderlei.
Opa, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Carlos de Osasco.
Diga a sua mensagem.
É você, pô.
Ô, Vanderlei, é rápido aí, antes que você passe o facão aí. O Corinthians, se tivesse contratado dois atacantes e um zagueiro pro lugar do Felipe, que foi embora, dava pra brigar pelo título, porque com o Iago e com o Romero pedindo desculpa o tempo inteiro, não tem condição, não.
Mas fica tranquilo que sobra sempre pro técnico. Não se preocupe. Pode ser, ao mesmo tempo, jogando Ronaldo numa grande fase... E ao lado dele o Soares, por exemplo, dois atacantes infernais, todos em grande fase. Ou Nogueirinha e Nogueirão.
Ou Vanderlei Nogueira.
Sobra sempre pro treinador.
Já que você falou em treinador, ontem senti lá no Corinthians, no como é que fala, a gente falava antigamente, nos baixos lá
nos bastidores.
Isso, nos baixos lá da arena.
Nos meandros.
Nos subterrâneos.
Nos subterrâneos, que o professor Luxemburgo será o técnico.
Você tem essa informação?
Não, senti...
A sensação, uma sensação.
Muito claramente essa sensação.
Senti no táxi.
Não é no táxi, não. Foi depois... não foi com você, não, porque você tá por fora. Quem me deu a informação, o cara que tá muito por dentro. Muito por dentro. Não, o taxista, o Ricardinho, coitado. Okay. Ricardinho comemora a morte, nunca vi ele agora. Viu? O cara que tá muito por dentro me deu informação. Tá. E o professor Luxemburgo deve efetivamente ser o técnico do Corinthians.
Senti no táxi.
Olha... Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Ivan de Joinville, torcedor do Joinville Esporte Clube.
Diga, Ivan. Como é que você nos acompanha aí em Joinville?
Pela internet.
Pela internet.
Site jovempan.com.br.
Bacana. E qual é a sua mensagem?
É só, talvez ali um engano do Mauro Best em relação ao, G3 da Libertadores. Eu acho que, por exemplo, o Flamengo sendo campeão da Sul-Americana não corta uma vaga no G4, e sim adiciona uma vaga, tornando-se aí o G5. E que a nossa diretoria aqui do, Joinville está muito amadora.
Mas você tem
e
razão.
Precisamos de profissionalismo na nossa direção para não cairmos para a Série C. Obrigado e bom trabalho a todos.
Obrigado, é isso mesmo. Você me corrigiu mesmo, eu me confundi aqui.
Aumenta
a razão.
Então, companheiros, isso posto, Corinthians e Fluminense.
E obrigado pelo telefone.
Flávio Prado, quero ouvi-lo sobre o jogo. Corinthians está na próxima fase da Copa do Brasil, mas a discussão foi plena. Aliás, nós temos aí o que disse ao microfone do Fred Júnior e também ao microfone do nosso Márcio Espímpolo, os repórteres da Jovem Pan que estavam lá ontem. Duas declarações fortes, né? Uma do presidente do Fluminense e outra do Levir Kulp. Então, a primeira do presidente Peter do Fluminense. Vamos ouvir.
Outra arbitragem vergonhosa como essa? A gente paga nossos jogadores, a gente trata com seriedade. Está na hora de vocês pararem de fazer esse tipo de vergonha e permitir que o jogo seja jogado no campo, que os jogadores decidam, não o juiz.
Tudo bem, está impedido, cara. Está impedido, pronto, é justo. Assim, mas os dois lances de penalidade me pareceram também claros de longe. Não tive uma claridade assim, absoluta, sinceramente não. Mas o fato é esse, nós tivemos 6 lances, mais um impedimento do Marco Júnior. São 6 lances capitais para a arbitragem e o resultado foi 6-0 para o Corinthians.
Flávio Prado, começo com você.
Bom, primeiro foi um jogo fraco, o jogo poderia ter sido 1-0 para o Fluminense. O jogo foi muito parelho, muito igual mesmo. Os 3 gols, os 3 impedimentos, bem marcados, difícil acontecer, mas já aconteceu uma vez, São Paulo e Liverpool, 3 impedimentos, e os 3 foram bem assinalados. Eu não daria nenhum pênalti, nem a favor do Corinthians, teve um lá que o Romero reclamou, e nem os 2 a favor do Fluminense. A única coisa que eu entendo que o Fluminense pode reclamar um pouquinho é da expulsão do jogador, excesso, dá para você levar mesmo, ele colocou na súmula que o jogador falou para Abraão, então, mas aí...
Marquinhos.
É, mas aí já é, sabe aquela coisa de levar coisa muito a ferro e fogo, isso é um pouco complicado no futebol. Tem algumas coisas que você normalmente releva, não quer dizer que ter sido colocado para fora, tá na regra. Mas normalmente releva-se esse tipo de situação, tem que levar em consideração que o cara tá tenso e tal. Então foi uma classificação do Corinthians com alguma dose de sorte, o time não jogou um bom futebol, embora tenha mudado a característica, já se ajeitando mais no estilo Tite, mas foi um jogo fraco e o Corinthians poderia ter perdido, acabou ganhando e se classificando. O Fluminense reclamando é uma coisa ridícula. Um ouvinte colocou aqui uma observação que eu concordo muito. É igual o Fernandinho Beira-Mar reclamar do tráfico de drogas, né? É um negócio absurdo.
Vampeta, quero ouvi-lo.
E o que é pior que os impedimentos, não foi aquele negócio assim de... Ah, tá em dúvida, não, bem impedido mesmo. Foi aquele negócio de questão de centímetro, muito impedido, né? E o presidente do Fluminense, ele já veio pensando, que ele citou na coletiva o jogo do ano passado contra o Palmeiras. Né? Ele falou, pô, tem um parente em São Paulo, gosto de São Paulo, mas toda vez que a gente vem a São Paulo jogar contra Palmeiras ou Corinthians... Eles jogam com 12. E eu não entendi os 6-0 que o Levi falou, né?
São 6 lances. 6 erros. E todos...
Eu em dúvida,
mas não teve erros. Qualquer coisa ali a ser cogitada. O Márcio até falou, ó, pênalti no Romero. Né? Você até gritou, né? Foi puxado. Eu achei também que não foi nada.
Também não.
Né? Achei que não foi nada.
Você está discordando do Márcio?
Vocês precisam de um patologista. Não, não só eu, não, todo mundo. Não, só não, ele.
Eu acho que a maioria. A maioria tem a opinião do Vampeta, mas eu achei. Depois vendo a imagem.
O Fluminense questionou também que o árbitro correu pro meio-campo. O Bandeirinha tava com a bandeira baixa. Eles acham que o banco do Corinthians meteu a pressão.
Ele sai em direção.
Pra mudar. Todos os gols irregulares.
Não foi isso.
Não houve. Só que a gente sabe, pra Pra valer um, tem que fazer cinco, né?
Como assim a gente sabe?
Como assim, mano? A torcida do Corinthians cantou ontem, como foi? Tava cantando lá o refrão, que o juiz era nosso.
Alguém, foi o Márcio que falou isso. O árbitro saiu aplaudido, não foi? E quando isso acontece, você
O juiz é nosso,
uma coisa assim. A arbitragem é Coringão, como que é?
Não, mas o jogo foi normal. Agora domingo tem de novo. Qualidade péssima de jogo. O Corinthians saiu de 1-0, mas o ataque não funciona.
Não é não mole, funciona. Não. A arbitragem é do Coringão.
Pronto, é nós. É nós, mano.
Eles saíram do campo.
Fala do jogo.
É nós.
E o Nilson vai falar também.
Ah, não foi um grande jogo, né, Vanderlei? O Corinthians até fica com a bola em alguns momentos da partida. É, ontem, alguns jogadores que não vinham jogando bem melhoraram de desempenho. O Rodriguinho fez um bom jogo. O Marquinhos Gabriel jogou um pouquinho mais do que vinha jogando. Apesar que tem alguns lances que ele chega até a me irritar da maneira como ele vem jogando. Não sei se por vontade própria ou a pedido do técnico, muito enfiado do lado direito do campo. Ele não é aquele jogador de Santos e até mesmo do Corinthians quando ele chegou.
Passivo, né?
É, e quando ele puxava pra perna esquerda e atirava no gol toda hora. Ele fez um golaço no Rogério Ceni no Santos ano passado, que ele puxava mais pro meio e chutava em gol toda hora. Ele fazia cada golaço assim. Você não vê hoje ele, mas ele fazia um lance assim. Sabe? Ele. E muito próximo à linha de fundo, quando ele recebe a bola já tem um zagueiro em cima dele pra dar no meio do corpo dele, e ele é magrinho, quando ele toma uma trombada ele já perde o equilíbrio, aí ele perde a chance do drible. Eu não gosto do Marquinhos Gabriel jogando nessa parte do campo, e falta ao Corinthians o atacante, né? Não adianta achar que o Romero é esse homem, apesar que o Romero ontem não jogou mal. O Romero ontem brigou, entrou contra o Palmeiras de novo brigando, disputando a bola.
Engraçado, quando se fala isso de jogador que o Márcio não aprova, ele fala, vai, o UFC. Mas como é um comentário do Romero que ele gosta, Romero, olha, não sei o que, não sei o que lá.
Não, não,
você
já
fala
isso.
Boa,
Vanderlei,
ele vai ser, lutador da UFC.
Isso!
E é estrangeiro, né, Vanderlei?
Isso!
Não, eu acho que você devia estar fazendo outra coisa na hora que eu falei, do Marquinhos Gabriel, que é brasileiro. Não falei do Romero.
Não.
Marquinhos Gabriel é meio
do
Brasil.
Você acabou de falar do Romero.
Vanderlei, o cara tem uma testa desse tamanho e não lembra o que fala. É impressionante.
Vozinha que estás no céu, haja paciência, como ela dizia.
Nossa senhora,
uma testa desse tamanho. O corpo é o Marquinhos Gabriel. O Romero disse que jogou bem.
Ok.
Que tem limitações, okay. Tal, mas brigou, entrou contra o Palmeiras, você também brigou.
Mas
você precisa de outro jogador, precisa de um atacante. A bola passa lá e ninguém faz gol, sabe? É o tal negócio, entendeu?
Atenção.
É o tal negócio.
3-2-1.
Porque o Corinthians não tem esse jogador.
Isso é bom.
Agora, o Cássio falou que se essa bola vai pro gol, vale, não tá impedida.
Já foi.
O Cássio falhou de novo, hein, Vanderlei? O Cássio ia falhando de novo se a bola vai pro gol. E foi pênalti no Romero, na minha opinião. Foi puxado. Aqui todo mundo precisa ir no oftalmologista.
Ok.
Não,
obrigado.
Não, não,
Nilson César, queremos ouvir o Nilson.
Você sabe por que do mimimi ontem? Porque o árbitro é muito inseguro. Sabe? O árbitro, ele não é nem mal intencionado, é ruim mesmo. Sabe?
Tem Rodolfo Toschi.
Isso, tem cara que não. O cara não tem má intenção na arbitragem.
Não pode
escalar, ruim.
Com todo respeito, Nilson.
Tá começando.
Não pode escalar um árbitro. Não. Um árbitro assim. Eu não vou nem falar se é bom ou ruim, mas um árbitro. Entre aspas, desconhecido.
Não, ele é tá tendo árbitro assim. Quase todo jogo tá tendo árbitro.
O cara é inseguro. Daqui é no gol do. No gol. Quem é que marcou aquele gol do
Fluminense? Por que contratar
o Ricardo?
Aí é bom.
Mas o gol do Fluminense.
Richardson.
O gol do segundo tempo lá foi o Richardson, né? Que marcou, né?
Foi. Um deles foi.
O Bandeira não deu impedimento. Calma, deixa eu concluir. O Bandeira não deu impedimento.
É impressionante.
O Bandeira não deu. O Bandeira, quando dá dar impedimento, tem que levantar a bandeirinha, certo?
Levantou.
Não levantou. Calma.
O Bandeira deu impedimento.
Dá licença.
Ele está explicando.
Calma. O Bandeira não deu impedimento. Eu, a primeira coisa que eu, quando eu vou gritar gol, a primeira coisa que eu faço, eu aprendi, e é uma aula para quem vai narrar futebol, para quem gosta de narrar futebol, para os garotos que estão começando, olha o Bandeira. O Bandeira não deu impedimento. Ele deixou a bandeira baixadinha, quietinho. Ele olhou para o árbitro. O árbitro correu
pro meio campo.
Correu pro meio campo. E ainda batendo no peito. Correu pro meio campo. Depois que o árbitro correu pro meio campo, os jogadores do Corinthians pressionaram, ele levantou a bandeira e parou. Pós corrida do árbitro pro meio campo. Mas ele não deu impedimento do lance. E essa insegurança do árbitro que gerou todo esse mimimi. Porque, na verdade, foi impedido. Os impedimentos foram claros. Os pênaltis, eu confesso que eu não vi na TV. Ainda não vi os lances de pênalti na televisão. Estou contando aquilo que eu vi ao vivo na hora do gol do Richarlison.
Mas especificamente do lance,
então, isso me deixou, me deixou claro que a insegurança do árbitro que gerou todo esse problema. Pronto.
Aê, Nilson, parabéns. Eu posso pegar o gancho, vira o capitão?
Só o capitão.
Em cima disso, exatamente desse lance, muito bem, da como boba. Sempre narrado pelo Nilson, não dá bom. Agora, então quer dizer que foi no grito? Foi, mas também foi uma coisa, pelo menos que deu pra checar e também deu pra se informar, o seguinte. O Bandeirinha, ele só não levou levantou um impedimento, porque ele achou que o toque tinha vindo de um zagueiro do Corinthians e não do atacante do Fluminense. Então ele achou que era uma bola do zagueiro. Aí ficou aquela coisa e na intercomunicação entre eles, o que aconteceu?
É isso aí.
O árbitro falou, quem tocou... Ou, agora, provavelmente o Bandeirinha falou, quem tocou a bola? E o árbitro falou, foi o jogador do Corinthians. Ah, então a posição
do Fluminense. Do Fluminense.
É isso aí. Então é regular.
Exatamente.
Então o que faltou exatamente foi experiência de novo ao árbitro. O que ele faz? E do Bandeirinha também, porque ele não marcou. Se você não levanta no lance que você sabe que é impedimento, mas tá em dúvida, ele fala, ó, quem que tocou a bola?
Aí
o árbitro eles vai responder. Foi o cara.
Faltou experiência.
Era gol.
Mas foi gol.
Então ele ficou nessa indecisão. É claro que o jogador do Fluminense, o presidente do Fluminense reclama de tudo, tem que reclamar. Agora é exatamente o que já foi falado. Os dois primeiros, claríssimo. O primeiro mais claro que o segundo. O terceiro também por essa condição. Os pênaltis, o primeiro dá pra discutir. É tranco legal, ombro a ombro é. Porém, a regra fala, é ombro a ombro. E quando a bola está próxima e disputando o lance. Naquele lance dá pra você marcar pênalti? Eu não marcaria, mas dá para discutir, porque não está exatamente disputando o lance. E o lance final do Richarlison é um lance que, no primeiro momento, para mim, não foi nada, mas tem um dos ângulos da TV Globo.
Atenção, olha o tempo.
Exatamente.
Aliás, Mauro, por favor.
Dá para marcar pênalti.
Não perca o raciocínio aqui. Eu, claro. Na hora escrevi. Depois
de por que a bomba vale?
Vai ter que recomeçar a contagem para o Mauro
Pérez. Mauro, depois de ter visto na televisão, que é muito confortável, né?
Claro, é muito mais fácil. Os companheiros
têm que olhar e falar na hora. Então, aí você vê o lance 5 vezes, fica confortável.
Mas eu fico com a opinião do Márcio Espírito, foi pênalti.
E eu achei pênalti assistindo...
Do Fagner.
Uhum. E eu coloquei assim, lance do Fagner com o Scarpa. Quase me mataram aqui, porque não está enxergando nada, porque não
é. Tem um ângulo que para mim, eu marcaria, que eu não teria visto.
Não está enxergando nada porque não era o Scarpa. Os caras cobraram. E eu queria só respondi também. Eu realmente não fiquei ligado em quem estava no lance. Eu fiquei ligado no detalhe. Foi pênalti ou não foi? Bateu em quem? Não importa quem. Foi ou não foi? E eu entendi que foi um pênalti do Fagner. Respeito quem não concorda. Não tem nenhum problema.
Não, é só um polêmico.
Diga, Mauro, conclua.
Então, exatamente isso. É um pênalti que eu marcaria pela televisão revendo. Então, todo lance que você marca pela televisão, em pênalti, você tem que entender. E mais ainda, é um lance interpretativo, logo subjetivo, todas as opiniões são válidas. São lances polêmicos. Agora, o Fluminense tem essa história assim. Teve uma arbitragem polêmica no Maracanã e no Allianz Parque. Não é tanto chororô na semifinal, mas dá pra reclamar. E sim, nos últimos dois clássicos em Itaquera, o Fluminense foi prejudicado em 2014, um gol mal no lado do Henrique. Não este Henrique, o outro zagueiro Henrique veterano, e ano passado um gol caríssimo do Cícero foi muito mal anulado. Então tem esse conjunto da obra que tem prejudicado, mas eu acho que especificamente em relação a ontem, são vários lances discutíveis, mas não algo para mim premeditado para favorecer o Corinthians e prejudicar o Fluminense.
Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil. Pan.
Esse é o nosso Esporte em Discussão. José Manuel, Corinthians e Fluminense. Um jogo que leva o Corinthians para a próxima fase da Copa do Brasil, mas tá dando uma fumaça.
Boa estreia do Fábio Carilli, né, rapaz? Ouvir. Estreou com vitória. E o que manda é. Não, mas não é assim. Quando o time ganha, o cara é o máximo. Quando perde, não. Então ganhou. Então é o máximo. Começa bem. É o máximo que começou ganhando.
Há 2, 3 dias.
Não, mas voltou os treinos do professor Tite.
O Mano Menezes.
Estilo Tite. O André falou aí.
Antes do Equador. A seleção era uma droga.
Agora é o máximo.
Passou pelo Equador, virou um sonho.
Nossa senhora. É assim, resultado.
Diga, José Manuel.
Pro treinador é assim, resultado ele é o máximo, perdeu. Roger, você viu o Roger no Grêmio? Era o melhor do Brasil, todo mundo queria, começou a perder, já não, já mudou de patamar. Bom, o Levi tá certo, foi 6-0, mas 6-0 com acerto da arbitragem, na minha opinião.
Os três lances de impedimento, acertadíssimos. Esse último do Bandeira, eu acho que ele levantou, ele chamou o árbitro para tirar dúvida de quem, se o Henrique tinha tocado o jogador do Fluminense ou não. Falou que foi do Fluminense, então está impedido e sem problema. Muito bem marcado os impedimentos. E também nos pênaltis, cara, quando você começa a procurar na televisão para ver se foi pênalti, você não vê no primeiro, não vê a olho nu, não vê no primeiro lance normal da televisão, e começa a procurar replay, ângulo de câmera, pra ver se acha o pênalti, não é justo com a arbitragem, não é justo com a... Então não foi. Pra mim, 6-0, mas com acerto da arbitragem mesmo, tá certo, Levi? 6-0, mas com acerto. É que o Fluminense também já tá pensando em domingo. Você sabe que tem muito disso. Já dá essa gritaria toda, é pra ver se leva pra domingo, pro árbitro de domingo, que parece que é o Daronco, né, Flávio? Que tem muita experiência, eu acho que não vai funcionar muito por causa disso, né? Mas já leva um pouquinho pra domingo essa coisa, ó, já fizeram isso, aquilo, tem que devolver um pouquinho. Acho que não vai funcionar, não. Nossa, 2-1-0... Só isso, Vanderlei Nogueira. Foi obrigado, bem, eu acho que a arbitragem foi bem. Não, explodiu lá, rapaz. Você tá doido?
Beto Sade, vamos ouvi-lo.
Olha, o craque corintiano sabe muito bem que Fluminense e Corinthians, desde 1974, quando o Rivelino foi injustamente execrado naquela final contra o Palmeiras, em que o Ronaldo fez aquele gol para alegria do Mauro Betti.
O mais importante, Ronaldo.
É verdade. E o Riva foi pro Fluminense e fez aquele grande time 75, 76, aquela seleção, e houve a invasão corintiana em 76. E desde daquela época, Fluminense e Corinthians tornou-se um jogo completamente importante, relevante.
Final da Copa Rio de 52 também.
Final da Copa Rio de 52.
Ganhou o Fluminense.
É pior então, do mundo. Então, é muito importante que se diga, primeiro, a irresponsabilidade de se colocar um árbitro de baixo calibre para levar um jogo de mata-mata, um jogo importante, o primeiro jogo 1-1. É muito importante que... Eu não entendo muito bem como solucionar esse problema, mas eu acho que há sim. Os clubes devem bater à porta da CBF, Vanderlei, para pedir um pouco mais de cuidado. Isso é falta de cuidado, porque um espetáculo desse tamanho, um jogo com tanta biografia, um jogo que tem torcida do Fluminense que veio do Rio de Janeiro, um jogo extraordinário, foi prejudicado. Não, você disse bem, o juiz foi absoluta, o juiz foi mal colocado.
O Beto, sabe o que eles fazem? Não. Você tem razão. Ontem nós falamos isso ontem.
Não é mal intencionado, é ruim mesmo.
Não, é ruim, mas ele...
Eu não vou nem falar se é bem intencionado.
Não, não estou falando de intenção. Mal colocado, então, eu disse. Ele foi mal escolhido.
Eles colocam 10 nomes. Eles aumentaram o número. 10 bolinhas. E aí, gira lá, faz o sorteio e deu o árbitro de ontem. Então, 10 é um número muito grande em relação à qualidade que hoje existe.
Ao número de árbitros com qualidade para apitar um jogo desse tamanho.
Existem 5 grandes árbitros. Então, o que, que tem que fazer? Qualquer um, não precisa ser gênio da lâmpada, qualquer um. Olha, há jogos, eu sei que vão dizer que todo jogo é importante no campeonato. Eu sei que esse discurso todo mundo sabe. Mas Nogueirinha A e Nogueirinha B é menos importante do que Corinthians.
Vão 10 árbitros para bolinha. É. E o resto vai para 3. Exatamente.
Quais são os jogos mais importantes? Importante que... Mas que critério eu vou adotar? Camisa.
Claro.
Você tem que adotar camisa.
Bota esse juiz para apitar o jogo do Palmeiras.
Vão jogar Corinthians e Fluminense. Tem 3 grandes árbitros.
Claro.
Então é o Éber.
É isso aí.
Éber. Quem mais?
Daronco.
E qualquer um, tudo bem.
Perfeito, é isso mesmo.
Um desses três
Lúcio
vai apitar.
Lúcio Flávio.
Agora você coloca Luiz lá, Flávio. Entre os 10.
Luiz Flávio.
Entre os 10.
Flávio não dá com a Nogueirinha.
Dá um azar, sai o Nogueirinha pra apitar.
Não dá. Porque aí gera toda essa especulação negativa. Gera essa especulação negativa, a bronca do presidente do Fluminense, a bronca dos torcedores do Fluminense. E aí, o que acontece? Eu acho que a tecnologia interferiu a favor do futebol ontem, mesmo com a demora para se aplicar o impedimento. O juiz já tinha dado gol e a demora, mas a tecnologia, ela favoreceu aquilo que foi correto. O cara estava impedido, realmente o jogador estava impedido, e aí voltou-se atrás e o árbitro marcou corretamente. Então, precisa ter cuidado. Sabe por quê, Vanderlei? O torcedor paga ingresso. Ele não é palhaço. O torcedor não é palhaço.
Respeite os palhaços.
Pra ver, uma atitude tão irresponsável como essa. Porque nós se a gente quer qualidade no futebol, nós precisamos ter, por parte daqueles que dirigem o futebol desse país e a arbitragem desse país, um pouco mais de cuidado. E o presidente do Fluminense disse uma frase muito importante. Nós pagamos salários, nós investimos no clube. Eu não estou aqui julgando se o árbitro está correto ou incorreto. É verdade, é muito pouco para colocar em risco duas grandes agremiações como
o
Corinthians.
É, porque dá a impressão que o árbitro errou tudo ontem.
Pronto para viajar?
Pelo que eu estou vendo, ele
vai ver.
Pela terra, pelo ar ou pelo ar? Ou
hoje
pelo
mar? Ele vai pelo ar. Pelo ar. Pelo ar. Olha,
vamos pra onde?
Uma oferta.
Fala aí.
O Nordeste tá te amando, né? Então curta o Nordeste Econômico.
Depois podemos falar de Palmeiras?
Podemos. Obrigado. A Tugol Travel traz o melhor da Paraíba com preços baixos para você aproveitar as lindas praias com piscinas naturais, passeios de barco e muito sossego. Aquela areinha
branca.
As pessoas
tem um ponto futuro. Tudo também?
Muito legal. Confira só essa oferta. Passagem aérea e de volta para João Pessoa, mais 5 noites de hospedagem a partir de R$ 941.
Ah, é moleza.
Ou 6 de R$ 157. Isso, eu vou repetir. Aéreo com mais 5 noites na Paraíba, aquela maravilha. Só lembra Palmeiras. E 6... de R$ 157. 6 de R$ 157. Você tem essas ofertas, essa oferta e muitas outras no site togotravel.com.br, ou então você pode ligar agora. Você vai encontrar ótimas passagens, hotéis, pacotes, está tudo lá. O telefone prefixo em São Paulo: 11-3003-8646. Somando todos os números, vai dar título do Palmeiras. 3003-8646. Viaje do seu jeito e viaje com a togotravel.com.br. Vampeta, vamos para a Paraíba.
Lá tem um ponto futuro também? Lá tem um ponto futuro? Sim. Você viu a confusão que deu, né?
Para
um ponto futuro.
Para com isso.
Sabe o que eu vou levar, professor?
Quem?
Vou deixar Brad Pitt lá fazendo cavalo de Troia. Vou levar Angelina Jolie. Tá na pista. Pode trazer as crianças tudo, as adotadas.
Tá jogando forte, hein, parceiro?
Opa! Se você tivesse uma noite romântica, qual seria o projeto? Claro, a gente imagina. A sua noite romântica. Uma noite romântica com Angelina Jolie.
Ah, chamaria o Marcelinho Paraíba, que é da hora, meu parceiro. Botava a banda dele pra tocar um forrozão que lá na Paraíba.
Super romântico, né?
Ia dançar com ela o Mela Cueca.
É ótimo.
É o forrozão Mela Cueca.
Eu tô achando que
uma cachaçinha com caju.
Tô achando que a Angelina não vai gostar, não, viu?
Não, esse negócio de tomar vinho em Nova York, ela tá acostumada, é coisa diferente, certo? Um cajuzinho com sal, uma manga verde, pedacinho de manga verde. E depois 3 ovos de codorna pra dentro e o couro come até de manhã no centro.
Meu Deus, vai subir. Vanderlei, João Pessoa não tem escorpião, não, né?
Não.
Não, aí não.
Não, deve ter, mas a
não, lá é
notícia
praia.
Foi no interior de São Paulo.
Você viu com quem que ela se parece, a Angelina
Sorocaba.
Jolie?
Sorocaba.
Ah, nós do interior da
Marcela. Uma prefeita de Roma.
Calma, não, você de Roma a gente leva sexta-feira.
Entendeu? Duas mulheres lindas do programa.
Você viu com quem ela se Roma, parece?
A prefeita de Roma, que acabou com a festa. Ela falou aqui, não. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde,
Vanderlei. Aqui é o Gederson de São Paulo.
Ouço e torce para quem?
Dias. Eu sou corintiano.
Legal, queremos ouvi-lo.
Eu quero fazer uma pergunta e uma afirmação rapidinho, pode ser?
Pode ser, claro.
É o seguinte.
Obrigado. Alô, boa tarde.
Bom Deus, Gederson. Alô, boa tarde.
Alô, queremos quem fala?
Alexandre.
De onde, Alexandre?
São José do Rio Preto.
Opa! Você nos acompanha em São José do Rio Preto pelo rádio, você pela internet, pela nossa Jovem Pan News Rio Preto. Como é que você nos acompanha?
Eu estou agora acompanhando pelo rádio, mas eu também acompanho pelo aplicativo.
Legal. E torce para quem?
Eu torço para o Corinthians.
Queremos ouvi-lo.
Ó, ontem o jogo, na minha opinião, foi muito bom a respeito do técnico que assumiu o time, porque ele voltou a dar um padrão de jogo, né? O padrão Tite, mas realmente não tem ataque e fica difícil, mas a parte dele eu achei que foi bem feito.
Perfeito. Aí,
Perfeito, obrigado. Foi ótimo ter você.
Ele tinha uma coisinha mais.
Quando ele leu mais, é quando a pessoa vai continuar a falar mais.
Hoje à noite, Zé Manuel, tem bomba para o Juventude. Olha, atenção. Esse jogo de Juventude e São Paulo ocupará muito espaço amanhã. Porque aqui, parte da nossa equipe entende que se o São Paulo não passar, será um grande vexame. Aqui já foi dito aqui, Santos é um time da Série A.
Contra
e
estava
enfrentando um time da Série B. E que não sei o quê, não sei
palavras
lá,
do mestre Nilson César.
O mesmo discurso tem que ser usado para o São Paulo.
Mas
né?
É pior porque o Juventude é da C.
Fala, Zé Manuel.
Então, o São Paulo no primeiro jogo perdeu em casa para o Juventude, por 2-1. Então, na volta agora, ele tem a obrigação de provar que ele é o time da Série A, efetivamente, contra um time da Série C. O problema é que o Juventude, por exemplo, é vice-campeão gaúcho. Ou seja, perdeu lá na final, eliminou um grandão para chegar para ser vice-campeão lá no Rio Grande do Sul. Não vai encontrar moleza, não. Os caras vão ter que jogar com aquela vontade a lá Wesley, o deus da raça, como diz o Mauro Betting todo dia para a gente aqui. Vai precisar mesmo, não só ele, mas todo mundo. Eu acho que vai para pênalti. 2-1 São Paulo, lá dá o troco do... Repete o placar daqui, mas a favor do São Paulo agora. E a decisão vai ser nos pênaltis hoje.
Beto Sade.
O momento do São Paulo hoje é outro daquele em que o São Paulo jogou com o Juventude e perdeu no Morumbi. São Paulo vive um outro momento. O elenco é limitado, o time tem deficiências técnicas, a gente já sabe de tudo isso, mas o momento é outro. São Paulo sai de lá, José Manuel, hoje vamos fazer esse jogo. São Paulo sai de lá classificado, avança na Copa do Brasil. E eu acho que isso é muito bom porque fortalece o futebol paulista dentro da Copa do Brasil. Treina lamentavelmente, bem, o Vamp disse bem, a Ponte Preta, por muito pouco, acabou não se classificando, senão teriam 5 paulistas disputando. Então o São Paulo vai bem, o craque da Jovem Pan pode se ligar hoje aqui na Jovem Pan, a MFM, que nós vamos hoje manifestar toda, olha só, nós vamos manifestar através do nosso craque José Manuel de Barros todo o talento dessa equipe tricolor que vive um outro momento.
Márcio Espípulo, time do professor Ricardo Gomes, e eu tenho que colocar também nesse pacote, e do professor Marco Aurélio Almeida Cunha. Mac. O Mac.
O meu com Nuggets,
eles estão treinando juntos. Diga, meu caro Márcio Espípulo.
O Vanderlei, o time.
Mac Premium.
Mac Premium.
Você gosta do Mac?
O Bruno vai jogar na lateral direita no lugar do Bufarini. O Lugano volta a ser titular, já que o Michael tá fora do jogo, né? Ele fez algumas modificações no meio, tal, tentou algumas coisas diferentes, mas São Paulo não tem tanta opção assim. E o Michel Bastos não viajou, tá fora do jogo. O Kelvin era dúvida, mas nas redes sociais ele já colocou aí que vai pro jogo. Então, já que o São Paulo não tem tanta opção assim de jogador de qualidade, o Kelvin também não é o suprassumo da habilidade, nada disso, mas é um cara importante porque o São Paulo tem, é um dos melhorzinhos, né? Denis, o goleiro, Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena, Hudson, Thiago Mendes. Na frente, o Cueva, que... Só um detalhe, Vanderlei, dos 13 últimos gols que o São Paulo fez, 11 passaram por Cueva e por Chaves.
Eu sei, os dois...
Então são caras
dois
importantes.
Gringos, dois gringos.
Cueva, Kelvin e Chaves. Então, o Wesley no meio campo também tá mantido, porque vem jogando bem. Godia Ferraz, ele tá mantido, tá jogando bem, então vai ser titular também hoje. Os três à frente, esse vai ser o São Paulo para jogar contra a equipe do Juventude. Mas uma eliminação, Vanderlei, não vou dizer que tá nos planos, claro, mas não vai mudar nada o planejamento do São Paulo, não. A eliminação, mesmo que precoce, perder para o Juventude e tal, nesse momento não muda nada para o São Paulo a eliminação.
Sim, mas vai dar fumaça.
É para salvar o ano.
Eu entendi.
Do São Paulo.
Você tá dizendo que não vai cair ninguém.
Sim.
Mas que...
É uma vergonha.
Pô, peraí, ó, Copa do Brasil. O São Paulo, imagino, não tem pretensão de ser campeão brasileiro.
Mas que não tem condição,
não,
né?
Então,
o que tinha que acontecer já aconteceu. O que tinha que acontecer já aconteceu, Vanderlei.
Vai ter que. Vai
mas
ter
é uma tristeza.
Vai ter
é,
que jogar com o Nilson César, né, com a faca nos dentes. Pra,
eu
pra
acho
passar
que perde.
Pra,
volta eliminado e perde.
Volta eliminado pro Márcio.
E com uma
pra
derrota.
Você, Nilson.
Eu também acho que o São Paulo volta eliminado lá de Caxias do Sul. O Juventude lá é muito difícil de ser batido, independente da divisão que ele está disputando. É um time. Eu vi no Morumbi aqui. A vitória do Juventude contra São Paulo, o time é bom.
Está um ano já, o professor
Antônio. O time é bom, o time é arrumado. O Antônio Carlos faz um trabalho muito bem feito lá no Juventude e não vai deixar escapar essa oportunidade. Só que eu acho o seguinte, não,
não vejo tão ruim não pro São Paulo, porque poderia ser aquele engano, né? Que nem enganou-se o torcedor do Palmeiras com aquele título é bom, né? Da Copa do Brasil.
Não se enganou. Eu não sabia que era um time lamentável.
Enganou.
Boa, Mal.
Falou de Palmeiras. Falou do Palmeiras, ele já se
enganou. Não, não, ninguém se
enganou.
Time era horroroso.
Não.
Obrigado, Wilson. Mauro, não dá mais. Não dá mais. Grande abraço. Estaremos juntos amanhã. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.